Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria.
Dom Bosco, sempre preocupado com a formação dos fiéis, começa a publicar um folheto com o nome de Leituras Católicas. Vamos ouvir.
No mês de março de 1853, começou a publicação periódica do que chamei de Leituras Católicas. Já em 1847, quando se deu a emancipação dos judeus e dos protestantes, se fez necessário algum elemento para oferecer aos fiéis em geral, especialmente à juventude. Parecia que com aquele ato, o governo queria apenas dar liberdade a todos os credos. Mas não entenderam assim alguns, e puseram-se a fazer propaganda com todos os meios possíveis. 3 jornais, muitos livros bíblicos e não bíblicos eram meios com que procuravam conseguir adeptos. Além disso, ofereciam ajuda, arrumavam empregos, proporcionavam trabalho, ofereciam dinheiro, roupa, comida aos que iam às suas escolas ou frequentavam suas conferências, ou simplesmente iam aos seus templos. O governo de tudo sabia e deixava o barco correr. E com o seu silêncio, acobertava-os de maneira eficaz. Acrescente-se que alguns deles estavam preparados e fornecidos de todos os meios materiais e morais, ao passo que os católicos, confiados nas leis civis que até então os haviam protegido e defendido, dispunham apenas de alguns jornais, de algumas obras clássicas ou de erudição. Mas não havia um só jornal ou livro que estivesse propriamente ao alcance do povo simples. Nessas circunstâncias, para fazer frente a essa necessidade, eu comecei a redigir alguns quadros sinóticos sobre a Igreja Católica e outros folhetos que acabei intitulando como Lembrança para os Católicos. Eu os distribuí entre os rapazes e os adultos, especialmente por ocasião de exercícios espirituais e de missões. Esses folhetos foram acolhidos com um vivo interesse e em pouco tempo foram distribuídos vários milheiros. Isso me convenceu da necessidade de algum meio popular para facilitar o conhecimento dos princípios fundamentais da nossa religião. Então eu publiquei o livreto Avisos aos Católicos, com a finalidade de alertá-los para que não se deixassem enganar por uma outra doutrina. A venda foi realmente extraordinária. Em 2 anos, difundiram-se mais de 200 mil exemplares. É claro que se isso agradou a alguns, desagradou a outros. Percebi então que era urgente preparar e publicar livros para o povo. E então me ocorreu a ideia das Leituras Católicas. Preparados alguns fascículos, eu queria publicá-los imediatamente, mas surgiu uma dificuldade que eu não podia esperar nem imaginar. Nenhum bispo se atrevia a assumir a responsabilidade por tais publicações. Dom Fransone, que então residia em Lyon, aprovou, recomendou, mas ninguém quis assumir sequer o risco da revisão dos textos. O padre José Zapata, vigário-geral, foi o único que, a pedido do arcebispo, reviu a metade de um fascículo. Depois, me devolveu o manuscrito, me dizendo: "Aí tem seu trabalho. Não me atrevo a assinar. O que aconteceu a Ximenes e Palma é ainda muito recente." É que o padre Ximenes, diretor de um jornal católico de Roma, tinha sido assassinado. E o Monsenhor Palma, secretário pontifício e colaborador do mesmo jornal, foi morto a bala nas salas do Quirinal. E assim continuou: "O Senhor desafia e ataca de frente o inimigo. e eu prefiro bater em retirada enquanto é tempo. Bem, de acordo com o vigário-geral, expus tudo ao arcebispo, que me respondeu com uma carta para ser apresentada a Dom Moreno, bispo de Ivrea. Nela, ele pedia ao bispo que tomasse sob sua proteção a publicação planejada e a avalizasse com sua aprovação e autoridade. Dom Moreno prestou-se de boa vontade a colaborar. Delegou para a revisão o advogado Pinoli, seu vigário-geral, que todavia não pôs o nome do censor. Estudou-se logo um plano, e a 1 de março de 1853 saiu o primeiro fascículo do Católico Instruído.
O grande sucesso das leituras católicas junto ao povo acaba trazendo uma ameaça à vida de Dom Bosco. Não perca a semana que vem esse relato.